feiticista.
E aí, amantes do prazer, beleza? Tá começando mais um Café Fetichista, e hoje nós vamos falar sobre quais os cuidados que devemos ter antes e depois de uma sessão BDSM. Então, já coloca a água pra ferver, prepara o seu cafezinho e me acompanha. Mas, antes de dar a primeira golada de café, eu preciso passar alguns recadinhos. Se você busca se aprofundar em conteúdo sobre BDSM e já buscou por fontes e materiais confiáveis, já percebeu que muitas obras, teses e artigos não estão disponíveis no nosso idioma. Então, com a finalidade de tornar nosso conteúdo acessível para a comunidade brasileira, um grupo de jovens fetichistas montou a editora Fetiche 24/7 para trazer essas publicações para a comunidade e fazer a informação circular. No entanto, o custo desse trabalho é bem custoso, porque envolve direitos autorais, traduções e, enfim, publicação. E por isso, a Fetiche 24 precisa da sua colaboração. Acesse fetiche247.com.br, você pode fazer sua contribuição e ajudar nesse importante projeto para desenvolvimento do BDSM no Brasil. E se você está em busca de material de estudo compilado de forma didática e resumida, para entender esse universo dos fetiches do BDSM, acesse aprendendobdsm.com.br, que você vai ter acesso a um curso feito com tudo o que você precisa saber antes de começar a praticar e ainda vai estar contribuindo com a comunidade, pois toda a verba arrecadada com a verba do curso é revertida também para a editora Fetiche 247, ou Fetiche 247, para criarmos uma fonte segura de referências em português e deselitizar o conhecimento. Agora sim, vamos lá, dar uma boa golada de café e vamos começar o assunto de hoje. Antes de você assistir esse conteúdo, eu recomendo que você assista o episódio anterior, onde que eu falo sobre negociações e quais são as 19 etapas que você deve ter certeza que você passou quando você vai praticar o BDSM ou fazer uma sessão com alguém, ainda no processo de negociação. Os assuntos são complementares. Claro que o aconselhável seria você percorrer por todos os episódios até aqui. No entanto, se você está com pressa e quer pular todas as quase 10 episódios que eu percorri até o episódio anterior, pare. Pelo menos consuma o anterior, tá? Pelo menos veja como faz uma negociação. Pelo menos se preocupe em saber que você deixou todas as cartas na mesa e vocês estão lidando apenas com os fatos, beleza? Por que é importante falar sobre o episódio anterior? Nosso último encontro, nós falamos com todas as etapas que percorrem uma negociação. Depois que negociamos tudo o que está devidamente apontado e você tem seus acordos definidos, provavelmente você está ansiosíssimo para ter uma sessão. Seja com alguém que está conhecendo ou uma sessão tributada com algum dominador ou dominador profissional, eu te entendo e eu sei que esse momento de ansiedade ele aparece. Bom, lembrando que os cuidados e as responsabilidades não são apenas de um lado da história, separamos nesse episódio todas as recomendações que você deve ter antes de uma sessão BDSM. Me acompanha? E já ressalto que, para tornar esse conteúdo ainda mais didático e eficiente, teremos uma convidada especial para o dia de hoje. Tananana. Bom, como você deve saber, eu sou o Sage e eu sou um dos idealizadores e responsáveis pelo Café Fetichista. Mas quem segura esse batente junto comigo e toma todas as decisões é a Margot, do BDSM ED. Você pode acessar o Medium, bdsm.ed, ou olhar o arroba no Instagram, bd.sm.ed. E nós dois somos responsáveis pela editora Fetiche 24/7. Então, quando você entra no site fetiche247.com.br, você inclusive tem uma rápida biografia de nós dois. E vou agora passar a palavra para Margot, que é minha sócia na editora e a braço direito aqui no café, que toma todas as decisões comigo e que inclusive revisa todos os roteiros e que faz todas as partes aqui da história. Vamos lá, Margot, se apresente, deixe todos conhecerem a sua bela voz, pois já tá todo mundo de saco cheio de só ouvir a minha. A palavra é sua, vai lá.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Margot e eu sou a mão amiga do Sage aqui na produção e no planejamento do Café Fetichista. Geralmente eu não tenho o costume, né, de aparecer aqui nos episódios, mas depois que o Sage deu uma implorada bem bonitinha e me convenceu, eu resolvi fazer um agradinho pra ele e aparecer por aqui.
Imagina, eu não implorei nada não, viu? Inclusive, tá todo mundo já falando, pô, beleza, E aí, só vai ter você falando? Então, e a voz do povo é a voz de Deus, né? É importante todo mundo saber quem é a mãe do café também, tá? Quem é outra pessoa aqui por trás e não achar que só eu, que é só a minha opinião está contida nessas palavras do café fetista. Muito pelo contrário, tem uma galera, você pode ver nos bastidores, na linha dos créditos ou na vinhetinha final, tem toda uma galera aqui do lado de cá que faz esse negócio aqui acontecer. Então, ó. Não sou só eu aqui não, hein? Bom, Margot, é sempre uma honra ter você aqui, tendo sua voz, sua cara, dando sua cara tapa e saindo dessa sua masmorra revestida por livros e textos acadêmicos para dar o ar da graça para nós, mero fetichistas mortais, tá? Bom, pedras à parte, vamos lá no episódio de hoje e vamos dividir as falas entre homem e mulher, ativo e passivo e dominador e submisso, tá? Dessa forma, eu cuidarei de falar tudo o que representa, o que aponta, o que diz respeito à fala de um homem dominador e ativo. Ok?
E eu farei o mesmo contando sobre mim, uma mulher cis e submissa, com o intuito de auxiliar vocês no processo de se prepararem para uma sessão e para se recuperarem depois de uma.
Bom, ficou claro? Vamos lá então.
Organizamos esse conteúdo em dois momentos, sendo o antes e o depois da sessão, ok? E já vamos antecipar a resposta, não falaremos sobre o durante. Porque tudo o que ocorre durante a sessão diz respeito aos envolvidos, pois foram os elementos negociados previamente. Lembrando que é uma negociação para a relação e uma negociação também para a sessão. Assim como que o que ocorrerá dentro das sessões é bem mais livre e não nos diz respeito. Isso aí tem a ver com quem vai estar participando da sessão lá na hora.
Esse conteúdo servirá também como um guia que você deve consultar inúmeras vezes que precisar, tá? Então não se preocupe, volte quantas vezes você quiser, recomende ao seu parceiro, sua parceira de prática ou a pessoa que você está negociando, pois é importante que todo mundo tenha a mesma visão e entendimento do assunto, ou ao mesmo a mesma base, fechou? Quando você vai pesquisar em algum manual ou dicas sobre os momentos de uma sessão, a palavra em inglês resume before e after, que no caso são traduzidos para antes e depois. Sem nenhum problema até aqui, imagina. Então, nasce os termos before care e after care, que nós já falamos bastante sobre isso, principalmente sobre a palavra after care. Care, você também poderá traduzir para cuidados. Então, before care são todos os cuidados que você deve ter antes de praticar, e o aftercare, todos os cuidados que você deve ter após praticar, tá? Bom, então começando pelo antes, os cuidados iniciais, o before, ou tudo que vai entender como before care, vamos lá. Vamos começar com o before. Bom, então quando a gente vai falar de before, o antes, é importante deixar muito claro e fazer um alerta. O BDSM não é um espaço muito saudável para que ocorra muitas surpresas. Até para ter uma surpresa, precisa ter sido negociado previamente. Dessa forma, tudo o que ocorrerá e poderá ocorrer em uma sessão deve ter sido previamente negociado. Portanto, a parte dominante da história deve sempre planejar uma sessão com antecedência e se certificar que tudo ocorrerá bem. Por exemplo, se vocês pensaram em pingar uma vela ou de rasgar a roupa da pessoa com certa brutalidade no começo, você deve imaginar e planejar como será o local, se pode ou não usar velas naquela região e como será a limpeza disso. E que, inclusive, já previamente apontar para a pessoa: ah, traga mais uma peça, uma troca de roupa, por exemplo, tá? Faça um roteiro na sua cabeça de quantas vezes for necessário e idealize bem as coisas. Você precisa ter em mente que a parte submissa ou a parte passiva da história esperará ser conduzida e guiada nesse processo. Então, planejar as ações com antecedência para preparar e minimizar os riscos e os efeitos demonstrará a segurança necessária logo no começo do processo. E não se esqueça de verificar os mínimos detalhes. Por exemplo, se vocês forem para um motel, olhe como é o forro da cama e o lençol antes de começar. Pois a parte submissa ou passiva, se estiver vendada, amarrada, ela se mexer e o lençol correr, poderá escorregar e causar algum acidente grave. Então a parte dominante deve sim ser tomar bastante preocupações e precauções, né, antes de começar. Então a melhor recomendação é: se você foi em um motel ou irá em um motel e viu que ele atendeu bem as suas expectativas de segurança, continue usando ele. E se você tem algum receio de que quando você chegar no motel, você vai verificar todas essas questões envolvendo a segurança. Você acha que isso vai acabar um pouco com o clima? Se você vai ficar um pouco inseguro de verificar tudo, porque você vai ficar um pouco ansioso, enfim, ou vocês dois vão estar nervosos? Bom, separe os momentos. Pede uma pessoa e se trocar, ou no início da sessão, então mande a pessoa se vestir, trocar de roupa no banheiro, enfim, tenha consciência que você pode pedir para a pessoa fazer alguma coisa, você pode dar alguma ordem, e se certificar, então passar rapidamente, mas não é rápido de questão de velocidade, mas sim que você precisa ter certificado de tudo antes de começar, tá? Então, aí você. Aí, teoricamente, fazendo isso, você não tá cortando o clima, né? Então você vai, olha para todos esses pontos, e dependendo de como for, dependendo da sua condução, você pode inclusive colocar essas verificações de seguranças como para demonstrar a responsabilidade de sua parte, mostrar que você está olhando isso, para a pessoa se sentir até mais segura. Então, enfim, o importante é que você olhe para o local, olhe para o ambiente, deixe tudo isso muito claro para daí você começar a sessão, beleza? Você, pessoa que está na posição de dominante e na posição de ativo, e lembrando que as duas posições não são correlatas, então você pode ser um dominante e não ser ativo, mas você pode sim estar na posição de ativo e não ser dominante, tá? Então, enfim, a pessoa que vai estar conduzindo a ação naquele momento, ela precisa se preocupar com esses maiores detalhes. E não que a responsabilidade é só sua, mas os dois terão responsabilidades durante a dinâmica como um todo. Beleza?
Organizar a farmácia para os cuidados em casa. Ter certeza que você tem alguns itens básicos, como pomada para corte. Eu recomendo a Nevacetin e a Bepantol, por exemplo. Pomada para hematoma. Geralmente eu uso a Iridoide. Relaxante muscular. Arnica. Bolsa térmica. Band-aid. Um metiolático. É coisa que você precisa, assim, para cuidar de hematoma e corte no geral. E para aliviar a dor muscular. Que é uma coisa que geralmente acontece bastante depois de uma sessão, tanto para top quanto para bottom.
Esse ponto serve para os dois lados da história, inclusive. E fica a recomendação para os dois terem em suas casas uma caixa com tudo isso e mais um pouco.
Para levar para a sessão, colírio e analgésico. O colírio é interessante ter em mãos, porque às vezes você acaba chorando, né? Você chora bastante na sessão e o seu olho fica ressecado depois e pode gerar um desconforto. E analgésico é legal ter em mãos também, porque às vezes você chora, dá dor de cabeça e é bacana ter, caso você precise. É interessante levar também preservativo interno, externo e lubrificante. É bacana organizar a maquiagem, porque às vezes pode surgir um vergão, um hematoma em algum lugar exposto e você sente a necessidade de cobrir. Então é legal ter em mãos base, corretivo e o pó para disfarçar. Caso seja um hematoma corretivo amarelo, funciona bem. E se for um vergão, corretivo verde. É legal também organizar e higienizar os apetrechos e os brinquedos que serão utilizados. E checar as pilhas e as baterias.
Esse assunto também diz respeito à figura dominante e principalmente ativa da história. Não podemos nos esquecer da manutenção dos objetos, como tratar o couro e também como armazená-los que não crie fungos ou bactérias após o uso. Se ele terá uma seção e, por exemplo, se a parte ativa, e eu estou falando aqui tipo de um dominador ou de um sádico, ou quem vai ter os objetos, quem vai ter o controle daqueles objetos, se essa pessoa que vai ter o controle dos objetos terá seção com mais de uma pessoa naquela semana, o ideal é que haja o revezamento dos objetos enquanto eles são tratados e higienizados, ou aumentar o intervalo entre as sessões para que possa dar tempo de você higienizar aquele mesmo. Por exemplo, se você só tem um chicote, você não pode marcar duas sessões na mesma semana. Pensa que você precisa higienizar eles e tratar eles. Então, existe marque uma semana, um período maior, tá? Entre as sessões. Agora, se você tem dois, três chicotes, aí você pode fazer a manutenção entre eles. Isso tem que se tornar um hábito. E algumas bactérias morrem com o calor, então precisa deixar alguns objetos no sol, incluindo os sex toys. Porque é comum a gente achar que, sei lá, só passar um álcool gel ou só pa passar. Colocar alguns sex toys na Cândida e tá tudo certo. Não é só isso. Também não é só, tipo, tomar banho com eles e passar o sabão neles. Porque existem bactérias que são resistentes à água, outras bactérias que, ou até algumas outras questões que não morrem com Cândida, e elas morrem com calor. Então você não vai colocar seus objetos no forno, mas você pode deixar eles no sol por alguns dias. Então, geralmente, você tem um dildo ou um vibrador que você intercala entre suas posses ou seus companheiros ou suas companheiras? Ok. Coloque eles. Ou se você tem uma cinta de strap-on, ou você tem uma cinta de. Ou você tem uma Magic Wand, ou você tem um dildo, enfim. Deixa eles umas horas na Cândida. E depois. uns dias no sol. Ou primeiro uns dias no sol, para as bactérias que são resistentes ao calor, que morrem ao calor, morram, depois coloca eles na cândida e aí seca, volta para os objetos. Entendeu mais ou menos como vai funcionar? Você precisa ter noção de como vai guardar e fazer a manutenção dos objetos. Isso tudo isso vem antes de começar a sessão, ok? Ainda no quesito de manutenção dos objetos, também é importante que se você for tentar amarrar ou se você vai usar uma algema com aquela pessoa, você mostre aquela algema de brinquedo, mostre como abre. Deixa a pessoa também abrir. Porque se acontecer alguma coisa, e claro, é importante que essa pessoa entenda que não é para ela conseguir abrir para desafiar o seu poder. Mas sim, para caso se acontecer alguma coisa com você, ela consiga abrir. Vou dar um exemplo. A gente nunca imagina ou idealiza que os cuidados pré-sessões de que a pessoa tá lá amarrada com a algema. Ou tá lá presa com uma algema. E aí tá aquela algema de brinquedo mesmo, sex shop, que tem uma alavanquinha que você pressiona e ela abre. E aí você talvez pode sem querer ter um ataque epilético, uma convulsão, ou qualquer coisa. Ou você pode, sua pressão cair e você desmaiar. Qualquer coisa pode acontecer com outra parte que não foi previsto. E aí, como aquela pessoa se solta? Como a pessoa lida com aquilo? Então tenha certeza que ela vai saber, que ela tem consciência que ela vai poder abrir aquilo. Mesma coisa quando você está fazendo uma sessão de Shibari. Então, existem muitos professores de Shibari que inclusive falam a tesoura ela precisa estar visível para as duas pessoas, seja para a pessoa passiva, seja para a pessoa ativa. E existe um nó base, onde ela vai puxar aquele nó ou aquela corda que consegue desarmar toda a estrutura da prática. Então, esse tipo de verbalização e consciência é importante ter antes de começar as práticas. Inclusive. E aí você tem que. A outra pessoa ela tem que ter essa consciência de que, tipo, ah, então beleza, ele tá me ensinando como abrir, então, ou como abrir a algema. Ah, então no meio da prática eu falar, ah, ops, abriu. Não, não é para fazer isso, tá? Por isso, como eu coloquei no café anterior, como colocamos no episódio anterior, mesmo que a pessoa abra, ou mesmo que a pessoa vá fazer uma prática que envolva Break Me, ou Sam, ou Brett, é importante sabermos que isso também foi negociado. Então, a pessoa. Estamos falando aqui da segurança dos dois lados da história. Entendeu? Pois bem.
Organizar a roupa da sessão. Como sem requisito do top, é sempre importante deixar a roupa organizada para não ter surpresas. É sempre interessante pensar em levar um mini kit de costura ou uma troca de roupa em caso de rasgar ou de descosturar alguma peça que você precise para ir embora depois.
Isso também serve para nós. Se algum acidente acontecer, ou se a pessoa gorfar, enfim, pode sujar suas roupas, eu imagino que isso que atrapalhe com um pouco com a sua volta para casa. Então, muitas vezes até, se vocês vão praticar alguma coisa que envolva uma dinâmica break me, ou uma dinâmica que envolva água, ou um rape play, às vezes na luta, ou alguma coisa que envolva primal, na luta, vocês vão ficar um pouco, vão fazer uma lutinha, enfim. Vão fazer essa briga, pode rasgar a roupa, tá? Então, sempre tenha essas coisas em mente. E às vezes, dependendo de como for, isso também pode fazer que vocês transpirem muito na prática, muito na sessão. Então, também tenha esses objetos, trocar de roupa, às vezes, é assim, essencial, tá? Sobre dinâmicas primal, lutinha ou outras várias coisas, primal é aquela categoria de jogos instintivos. Pra quem não sabe, Primal, como eu coloquei no episódio de nomenclaturas, Primal é aquela categoria de jogos ou de práticas que são instintivas e não verbais. Ou seja, são todos os jogos onde a dominância vai ser pela força. Você não vai falar, você não vai verbalizar durante a prática. Então é, seja dois animais, os dois animais vão correr por sobrevivência, vão tentar se proteger. Então vocês vão sair correndo por aí, ou dentro de uma dinâmica de quem vence o melhor, para quem vai usar a força. A pessoa não quer de fato quebrar o braço uma da outra, ou morder a ponto de arrancar a pele. Mas eles irão tentar sobrepor um ao outro. E aí, seja uma dinâmica que envolva essa sobrevivência corporal, ou seja, uma dinâmica que seja um rape play, ou seja, uma dinâmica de extrema objetificação, coisas podem acontecer, seja com a roupa, seja com as vestes, seja com os objetos. Então, você tem que sempre pensar nisso, por isso a necessidade de planejar os jogos que você vai fazer antes deles de fato começarem. Beleza?
Cuidado com a alimentação. Alguns cuidados com a alimentação incluem diminuir a cafeína, evitar álcool, comer alimentos ricos em ferro, zinco, vitamina K, vitamina C. Então, é interessante incluir na sua dieta folhas verdes escuro, carnes magras, infusão de gengibre, infusão de própolis. Esses alimentos eles são importantes para a recuperação dos cortes e dos hematomas. E caso você tenha alguma prática não planejada para a sessão, é interessante também você incluir fibras na sua dieta, porque elas ajudam a regular o intestino.
Mais uma vez, essas dicas a gente assina embaixo, porque também serve para nós, homens, dominantes ou não, e ativos. Ok? Serve para nós.
Uma dica bacana também é de manter uma rotina de alongamento, porque um corpo alongado está menos suscetível a lesões. Além dessa rotina, é interessante você dar uma alongada um pouco antes da sessão, porque isso vai preparar seu corpo para todas as práticas que você for desenvolver ao longo da sessão. Evite treinos pesados pelo menos uns 2 dias antes da sessão. Por exemplo, trocar de série da academia perto de uma sessão não é uma ideia muito boa, porque já vai sobrecarregar seu corpo com um treino novo, né, com os exercícios diferentes que seu corpo não está acostumado. E junto com o impacto da sessão, das práticas que forem feitas naquela sessão, vai deixar seu corpo suscetível a lesões. Então, por segurança, é bacana deixar seu corpo resguardado para o momento da sessão. Cortar e lixar as unhas. Caso você seja bottom e caso seu top peça para você deixar as unhas grandes, deixa grande. Mas se esse não for o caso, é interessante você deixar as unhas curtas, elas bem lixadas, por conta que você vai estar manipulando o genital e por conta de higiene, sujeira que fica debaixo da unha. Uma unha mal lixada também, ela pode gerar cortes, especialmente se ela estiver bem grande. Então, o mais bacana e o mais seguro é deixar a unha curtinha e lixadinha.
A minha recomendação aqui é que os dominantes ou ativos sempre façam fisting com a luva de silicone para evitar cortes nessas regiões. Não se esqueçam que esses são os cuidados que você deve ter antes de começar as práticas e principalmente se certificar que vocês negociaram que haveria um momento ou um sinal que apontasse que começaria, lembra? Pois algumas pessoas vão colocar que é você precisa beijar a mão, outros vão colocar beijar o pé, mas você tem que definir naquela dinâmica que, ok, assim que eu fizer tal coisa, isso significa que o está começando, que está parando um processo e agora a gente vai começar a dinâmica. Bom, então tudo que você deve se preocupar é de que tudo está negociado, então esses são os cuidados que você deve ter antes de começar. Então, vamos supor que vocês definiram como uma palavra que mostra que começa o jogo, ou definir um sinal, ou definir uma ação. Beleza, agora a partir de aqui começa a dinâmica. Pois bem, começou a sessão, agora vamos falar do encerramento. Agora vamos falar do after, do depois, do encerramento, tá? Do aftercare ou dos cuidados após as sessões. Beleza, a sessão acabou. Eu espero que vocês tenham alcançado seu orgasmo da forma que desejarem e que tenha sido maravilhoso. Mas ainda não está na hora dos dois colocarem suas máscaras sociais e irem embora. Não, muita coisa ainda precisa ser feita, ok? Como eu falei na negociação, vocês precisam agora definir um momento que sinalize que encerrou a sessão, para então os corpos voltarem aos seus estados centrais e que comece a rolar os cuidados mútuos um com o outro. Então, imediatamente no momento que terminou a sessão, que você verbalizou essa frase, que você verbalizou essa palavra ou esse contexto que indica que a sessão acabou, você deve fazer isso.
Deixe claro para o top o que você precisa. Se você precisa de água, de uma coberta porque você está com frio, se você precisa de comida porque você está com fome, se você precisa de um banho quente, qualquer coisa que te ajude a voltar assim, para um estado normal. Você está consciente do que está acontecendo, do seu ambiente. Não tente voltar com pressa, não fique com essa preocupação. Então, deita um pouco, relaxa e preste atenção no seu corpo. Vê o que ele está pedindo, como você está se sentindo. E é normal que algumas pessoas fiquem com a capacidade verbal reduzida. Conversar fica difícil, entender o que a outra pessoa está falando também pode ficar difícil. E se você puder conseguir, de alguma forma, tente avisar que naquele momento você não está a fim de conversar, que você não está conseguindo conversar e que está tudo bem com você e que você está só voltando e está se recuperando. Você pode combinar um sinal antes da sessão, caso isso aconteça, fazer só um joinha de "tô bem", Alguma coisa do tipo.
Então, não encerre tudo às pressas. Se vocês têm pouco tempo, então cabe a ti, dominante ou ativo, que vocês calculem esse. Você tenha calculado esse tempo para que vocês ainda passem um tempo juntos. Então, se vocês dois só podem estar juntos, lá, 3 horas ou 2 horas, então que vocês tenham no mínimo ainda mais meia hora para os dois estarem juntos ali. Então, cá faz uma sessão de 1 hora e meia, ou uma sessão de 2 horas e meia, enfim, que você tenha calculado. E quanto mais intensa você imaginar que vai ser a sessão, mais você precisa desse cuidado após esse momento pra vocês ficarem juntos após, tá? Então, faça esse cálculo de planejamento da prática. E o que que eu recomendo aqui é que abaixe a música aos poucos. Não acenda a luz do nada. Então, tipo, não traga a pessoa rapidamente pra volta da realidade. Acostume-se a voltar aos poucos para a realidade e vá trazendo a outra pessoa também. Eu recomendaria até mudar de ambiente, como por exemplo, se a sessão foi num quarto, vão para a sala e conversar um pouco, ficar juntos, mas não se afastem nesse momento ainda. É importante para os dois se sentirem que foi bacana para ambos, tá? Então, muda um pouco da luz, abaixa um pouco a música, muda de ambiente, vão voltando. Conversem e troquem feedback se puderem. Então não força uma pessoa e a outra já, tipo, e aí, como foi? Ou já conversar, porque às vezes a pessoa quer ficar alguns minutos quietinho, ou a pessoa quer ficar alguns minutos quietinho, você também pode querer ficar alguns minutos quietinho. Então, vocês já verbalizaram um ao outro que talvez vocês queiram ficar aquele alguns minutos quietinho, então beleza. Então, vão voltando aos poucos quietinho e vão fazendo essas coisas, tipo, mudar de ambiente e tal, quietinho. É muito comum que uma pessoa queira depois tomar um banho. É, pra voltar, então, tipo, toma um banho. Toma aquele banhozão e você vai mudando as coisas, tá? Aí depois vocês, quando vocês estiverem mais em terra, né, no mundo físico, aí vocês tocam uma conversa, vá, falem um pouco, tal, tá? Aí vocês conversam, trocam de feedbacks o quanto puderem. Uma das perguntas que eu acho importante ter na negociação seria mais ou menos assim, abre aspas: quando você está muito mal, o que geralmente você faz? Come chocolate? Faz algo específico? Pede uma pizza e assiste um desenho animado? Sim. Pergunta isso pra pessoa, tipo, quando você está muito mal, o que você faz? E veja que se a pessoa responde, ah, eu como chocolate, eu como sorvete, ou eu assisto desenho animado, ou eu tento me distrair com ouvindo música. E aí você pergunta, qual é esse tipo de música você escuta e tal. É importante que esse tipo de função entre no aftercare depois. Geralmente, eu sempre tenho água de coco na minha geladeira e uma barra de chocolate. Porque, por exemplo, quando a pessoa apresenta os sintomas de pressão baixa, é comum a gente ouvir aquela recomendação antiga de colocar um pouco de sal sob a língua. Tá, apesar de nós não termos comprovação científica dessa eficácia, mas sim a gente perceber que isso ajuda, a água de coco, no caso, representa mais eficaz justamente pela sua alta taxa de sódio. Então, beber água de coco ajuda a pressão a se normalizar naquele momento e funcionará para os dois, inclusive para até se hidratar. Então, por exemplo, eu sempre deixo aqui 1 litro de água de coco, ou quando eu vou fazer uma sessão fora, também levo na mochila. Então, por quê? Porque terminou, eu sei de que eu adoro comer chocolate, mas antes disso eu tomo uma água de coco e dou pra pessoa também. Então, se nossas pressões estavam desequilibradas, isso faz com que a equitude ela volte e fique igual, tá? E aí você dá pra pessoa, você toma pra pessoa, então isso também ajuda já a voltar pro estado ali. O chocolate fica opcional para quem gosta. Eu, por exemplo, adoro e faço questão de comer uma barra de Alpino. Inclusive, eu adoraria que o Alpino patrocinasse o café fetista, tá? Ou as minhas sessões. Fica aí a dica, viu, Alpino? Se você trabalha na Alpino e puder me ajudar. Enfim. E se você gostar de comer pizza, assistir um filme ou beber 2 litros de Coca-Cola, não importa. Aqui é o momento em que os dois envolvidos irão trazer para o corpo físico e para a mente uma série de sensações prazerosas para complementar tudo aquilo que rolou durante o processo, ok? Depois tem algumas observações que você deve ter, ainda alguns cuidados após a sessão, nos dias seguintes e tal, até uns 3 dias depois.
Preste bastante atenção no seu humor em geral. E assim, se puder, mantenha um diário com anotações sobre como você tem se sentido. Não precisa ser nada muito elaborado. Dá para fazer no bloco de notas do celular mesmo. Tem alguns aplicativos que têm essa função, aplicativos de diário e de humor. E basta você pensar: estou dormindo bem? Estou me alimentando bem? Sou mais introspectivo do que o normal, se eu sou mais sensível, mais emotivo, se eu estou me concentrando bem nas minhas atividades diárias. E no caso de qualquer alteração de humor relevante, se você perceber que tem alguma coisa fora de ordem, que algum comportamento seu não tá muito condizente com você, como você se comporta normalmente, avise seu top, converse com ele, porque às vezes pode ser alguma coisa que aconteceu na sessão que tenha te deixado dessa maneira.
Esse ponto é fundamental e não é só para a parte submissa da história. Você também está numa situação bastante vulnerável. Você acabou de agredir um outro ser humano e essa pessoa provavelmente gritou e chorou para ti. O sentimento de culpa provavelmente irá bater e você também deve perceber isso. Bom, falando um pouco da sessão e do nosso cérebro, quando estamos pulando de paraquedas, comendo chocolate, ou na academia, ou fazendo sexo, ou uma sessão BDSM, ocorre uma hiperatividade cerebral, e eu não sei se você sabe disso, mas a dopamina, a serotonina e a adrenalina são neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios, que regulam o humor e a liberação de alguns outros hormônios. Quando liberados no cérebro, dão a sensação de bem-estar e felicidade. Quando ocorre a atividade que tem uma autoprodução e liberação disso, nós chamamos de orgasmo ou êxtase. Você escolhe. Geralmente eu falo que é o orgasmo, tá? Mas você pode, se você acha que orgasmo é só aquilo que você faz da hora que você está fazendo sexo ou penetração, chama isso de êxtase, então. Mas depende do nome, da nomenclatura que você vai adotar para isso. Quando isso envolve uma atividade que tem essa explosão química cerebral, esse é o estado que você entra. A dopamina e a serotonina são liberados pelo viés de recompensa. Você já ouviu esse termo aqui no café? Eu sei que você já. Então, lembre dele. O viés de recompensa, onde tem um NAC que controla a libido, enfim. Então, o que acontece com o nosso cérebro é um efeito bem parecido ao de consumo de drogas. Quando estamos em uma sessão BDSM, a hiperatividade cerebral ou a relação com a libido fazem com que a explosão de dopamina e serotonina deixe nosso cérebro em uma função um pouco lenta, embriagada, como se estivesse literalmente drogado. E aí, nesse momento, o nosso organismo percebe que tem muita dopamina e serotonina e suspende a produção por alguns dias, até que ele perceba que está faltando e volte à produção normal. Esse processo leva, em média, até 2 dias. Por quê? Quando o seu cérebro está com muito, ele suspende a produção até consumir tudo. E quando ele percebe que está sem, ele volta à produção. Então, você volta a ficar com a atividade regular. Como são os componentes químicos da felicidade? Durante alguns dias, você se sentirá bem disposto, como sono desregulado, falta de apetite e provavelmente com uma série de pensamentos autocríticos. Por que eu estou fazendo isso?
Por que
eu gosto disso?
Porque eu gosto disso?
Porque eu gosto disso?
Eu com certeza sou uma
Eu com
pessoa
certeza
louca.
sou uma pessoa louca.
Tudo isso vem à tona, e não só a pessoa passiva ou submissa que passa por isso. Essa questão também acontece com a pessoa ativa ou com o dominante, pois esse indivíduo acabou de alcançar o seu orgasmo e teve o mesmo pico de atividade cerebral. Consequentemente, nos dias após, ele também será visitado por uma indisposição ou uma baixa nos seus compostos cerebrais. E aí entra a parte em que vocês devem se conscientizarem disso. Para isso, eu recomendo que vocês pesquisem o termo autorregulação emocional. Para adiantar essa pesquisa, mas é importante que vocês pesquisem e se aprofundem sobre isso, tá? A autorregulação emocional, ou a regulação emocional, refere-se a um processo dinâmico intrinsecamente ligado aos esforços conscientes no controle dos comportamentos, dos sentimentos e das emoções para que algum objetivo seja alcançado. Pois quando passamos por um processo intenso, nós teremos uma série de ações posteriores. Ou quando vocês passam por um grande evento ou uma ação com muita atividade cerebral. Então vocês podem perceber e identificar em qual dessas etapas você está e fazer as ações contrárias para que haja essa regulação hormonal, essa regulação emocional. No caso da autorregulação, onde você conscientemente se torna uma parte ativa e auxilia a prevenir ou diminuir esses estados depressivos, ansiosos ou comportamentos agressivos após. Então, essa é uma das respostas para esse estado que chamamos de drop. Mas falaremos isso melhor isso no próximo episódio. O importante aqui é você perceber que você está passando por esses dias. Marque na agenda que você teve uma sessão e como você está se sentindo. Você perceberá que o processo natural que você passa por ele, o que você precisa entender é como você age quando está nele e como poderá evitá-lo, ou como lidar com ele para que ele não cause grandes problemas para você, ou para sua relação, ou na sua vida. E é importante deixar claro que essa minha fala não está direcionada para as pessoas submissas, e sim para as pessoas dominantes. Existe sim o top drop ou o down drop, e sim, também eu falarei sobre isso no próximo episódio. Tá? Marquem na agenda.
Preste atenção no seu corpo e nas marcas resultantes da sessão. Preste atenção se os roxos estão sumindo, se os cortes estão cicatrizando, se você está com alguma dor diferente que requer atenção médica, se é alguma dor diferente dessas dores musculares que são resultantes de alguma prática. E continue cuidando da sua alimentação para que seu corpo tenha tudo que ele precisa para se recuperar bem. E continue com a sua rotina de alongamento, às vezes uma rotina mais leve, um alongamento mais leve. E tome cuidado e até mesmo evite, dependendo do estado físico que você tiver, praticar atividades físicas mais pesadas e, por exemplo, esporte de contato.
Nada como um feedback, não é mesmo? Pergunte para a pessoa com quem você fez a sessão, como ela está e converse com ela sobre seus momentos também. Não se esqueça que faz parte da negociação ter espaço para essas trocas de feedback. E, beleza, pode acontecer ou pode ter acontecido algum erro? Sim, às vezes as pessoas demorarão para perceber, até alguns dias ou até semanas, para perceber que aconteceu algum erro ou alguma agressão no caráter psicológico ou sentimental. Isso não invalida a experiência, tendo essa abertura para os dois conversarem sobre o ocorrido. Por exemplo, às vezes na sessão alguma coisa não bateu muito bem, só que não percebeu que não bateu muito bem. E aí aquilo vai te visitando durante vários dias. Passou o período do drop, você revisa a sessão inteira e você percebe que esse assunto ou aquele momento específico ainda te gera um desconforto. Então veja, o seu pico hormonal e emocional já voltou ao normal, você já está com o equilíbrio de dopamina, serotonina e outros afins. Agora então você tem que entender o que está acontecendo, tá? E aí você tem que contar com vocês dois devem conversar sobre o ocorrido. Tanto a parte dominante pode apontar coisas que não gostou para a parte submissa, quanto a parte submissa pode apontar coisas que não gostou para a parte dominante. E aí vocês têm que entender o porquê não gostaram, ou por que aconteceu isso, ou por que gerou esse desconforto. E às vezes, por exemplo, se aconteceu algum erro, seja não apenas da humilhação, mas apenas se aconteceu algum erro, tipo, deu uma chicotada no lugar errado, ou aconteceu algum imprevisto, enfim, tá tudo bem. Vocês vão conversar como dois adultos conversando sobre um ocorrido que os dois têm 50% de responsabilidade. Mas para que os dois tenham 50% de responsabilidade, é importante os dois ter consciências do que está acontecendo, tá? Não é apenas a parte dominante ter responsabilidade sobre o ocorrido, mas também não isenta da parte submissa a responsabilidade, mas vice, e aqui é uma via de mão dupla. Os dois precisam ter consciência do que está sendo feito, consentir com os erros e assumir os riscos, para daí de fato vivenciar aquela história. Beleza? Agora, se uma dessas pessoas não te dá abertura ao diálogo ou ao erro que pode ter acontecido, isso é um puta sinal vermelho. Eu digo isso tanto para submissos ou para submissas, quanto para dominadores, quanto para dominadoras. Independente da posição, o diálogo precisa ocorrer. E se a pessoa não aceita que ela pode estar fazendo, ter tido um erro, ou não aceita que o erro aconteceu e ela não verbalizou ou não está colocando pra fora aquilo, isso é um sinal vermelho pra caramba. Por exemplo, se na sessão você consentiu com algo, mas depois você percebeu que você não queria ter consentido, você deve falar, deve verbalizar isso pra outra pessoa. Você deve falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. E aí, no espaço de feedbacks, a outra pessoa deve entender e acatar aquilo como um sinal que fala assim, olha, a pessoa está me falando isso. E aí, vocês devem verificar, então, a manutenção de limites, os acordos, o consentimento, principalmente o aftercare, principalmente também a safe word. E aí, beleza. E aí, vocês vão criando essas dinâmicas para que isso melhore, tá? Essas compreensões melhorem. Agora, se ainda assim, nesse espaço de feedbacks, você falou, tá tudo bem, e a outra pessoa respondeu que sim, e depois ela, mesmo que não estava, e ela nunca te verbalizar, isso também é um sinal vermelho, mas da parte da pessoa que não tá querendo verbalizar. Porque não tem como a outra parte automaticamente deduzir que não estava bom ou que não era pra ter acontecido. O exemplo disso, as sessões elas geralmente são graduais e são um progresso. Ela começa leve e depois vai aumentando, ok? E assim como as intensidades durante as sessões. Então, a primeira sessão, ela geralmente é uma sessão mais leve. Depois, na segunda sessão, é uma sessão vão dando uns passos. E assim sucessivamente ao longo de um relacionamento. Então, não tem um período definido. Isso é tudo um progresso e um processo. Se a pessoa passou por algo que ela não quis te falar logo no começo e que ela não gostou, a chance disso se agravar posteriormente é muito alta. Então aqui também fica um sinal vermelho da sua relação que o diálogo e o consentimento não está 100% tratado. Não é um erro, mas vocês precisam exercitar isso para construir uma solidez nesse relacionamento, ok? Novamente, aconteceu algum imprevisto ou algum erro, é aqui que deve acontecer, no feedback, nesse período após a sessão, que isso deve ser melhorado e tratado e mantido. Isso deve ser revisitado inúmeras vezes que for necessário, tá? E óbvio que talvez você não identifique todos os erros logo nas primeiras semanas, e eles podem vir a perceber isso com o tempo e o aprofundamento dentro do BDSM. Cabe também os dois a abrirem o diálogo e falarem sobre, ok? Por isso existem safe words, justamente para promover esse tipo de debate, tá? O aftercare não termina apenas após a sessão. O ideal é manter até uns 3 dias após a sessão e ele é uma parte indispensável do BDSM. Como eu falei, por causa desse ciclo hormonal, desse ciclo mental, essa regulação dos hormônios pode demorar até uns 2 ou 3 dias, então isso continua, e aí aquela uma semana para ter certeza que sim, tá tudo bem. Então, não é só aquelas 2 horinhas após, e sim toda aquela responsabilidade de um com o outro, não só apenas da parte dominante para a submissa, mas também da parte submissa para a parte dominante, porque sim, às vezes, uma figura dominante que tem sessão com várias pessoas, ele pode entrar no modus operandi, e também a pessoa submissa fala, ei, peraí, tá tudo bem com você? Você não tá muito... Você não tá apenas entrando num flow pra atender as minhas expectativas? Você também tá tendo prazer? Você também tá chegando ao seu orgasmo? Também vale essa manutenção de responsabilidade dos dois lados. E até pra não acontecer um drop da parte dominante, que também é comum, mas pouco falado dentro da comunidade. E com isso, você entendeu o quão necessário é o BDSM por reforçar, ampliar e criar novas camadas em conceitos como consentimento, acordos e limites, no caso safe word, e também os cuidados. Por isso reforçamos bastante a identificação dos seus prazeres, a aceitação dos mesmos, o diálogo aberto nas negociações e também os cuidados com você e com o outro, e isso evitará relacionamentos abusivos ou situações de drop. Quanto melhor for o aftercare, menor será o back.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, pode chegar na DM do Café Fetista, pode chegar na DM do BDSMD, que eu respondo e a gente bate um papo. Foi um prazer passar esse tempinho com vocês e até a próxima.
Então, fomos! Não se esquece, fetiche247.br e aprendabdsm.com.br. Siga-nos a gente no Instagram, acompanhe-nos nas redes sociais e é nóis. Valeu!
Café Fetichista.